It's time!
Trocação com Sérgio Boas.
É comigo mesmo, aquele abraço, galera da Bandeirantes, estamos chegando com o Trocação. Vamos agora até o Rio de Janeiro para falar com o Ian Beren, para falar das aulas que estão sendo ministradas por ele, o Estúdio Beren, o método, a escola de jiu-jitsu, um formato inovador. Tudo bem, Ian?
Opa, e aí, Sérgio, tudo bem? E aí, pessoal, um prazer estar com vocês aqui de novo. Espero que esteja todo mundo bem aí nesse momento de quarentena, um momento onde a gente está fechado em casa, enclausurado. E nesse momento vale a pena a gente ter construído um negócio como a gente estava construindo. É importante frisar que eu não sou a cabeça do negócio, né? Eu sou apenas o corpo, apenas não, porque o corpo também trabalha pra caramba, né? Mas eu faço toda a parte física ali do estúdio e também faço a parte de gestão online do negócio. Toda a parte de gestão de marketing digital, construção dos cursos e organização digital, quem faz essa parte toda sou eu, que é o que realmente está trazendo o diferencial nos momentos de crise. A gente não está precisando se organizar para começar a fazer um monte de live. A gente, na verdade, já estava fazendo tudo isso há bastante tempo, já tinha tudo meio que pronto, tudo já engatilhado, a gente só continuou fazendo o que a gente estava fazendo, só que sem verdadeiramente ter que ir no estúdio para dar aula, o que é uma pena, porque ir no estúdio para dar aula é uma maravilha, né? É um prazer. E o que a gente consegue fazer com os alunos é que todo mundo tem um acompanhamento digital. Então, as posições, semanalmente, são filmadas, elas são jogadas numa página, elas são editadas, elas são feitas de forma, não para ficar bonitinho, tá? Porque a gente não está muito preocupado com o bonitinho, com a beleza do negócio, e sim com a qualidade da didática, da metodologia, com a didática, com a qualidade da oratória, da fala, com a qualidade que a gente passa a mensagem, o recado, e a posição, transmite a posição, transmite a ideia, né? Porque a gente não tem alunos que buscam posições, a gente tem alunos que buscam uma ideologia, uma filosofia de vida. Então, se você olhar o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube, tudo tem muita ideologia, dificilmente você vai ver só posições isoladas. Até quando eu mostro posições em videoaulas, eu passo com a ideia. Eu acho que isso aí é uma das coisas que mais faz falta hoje em dia no mercado. E a gente realmente está investindo forte aí com toda a nossa garra, com todo o nosso suor, com todo o nosso sangue, para que isso aí possa realmente alcançar o máximo de pessoas possíveis.
Já tem gente me perguntando, Ian, e eu quero te repassar mais uma vez. Quem quiser realizar as aulas, quais são os caminhos? Vou dar um exemplo bem prático. Eu estou aqui em Porto Alegre e quero fazer a tua aula. Me indica aí o caminho correto para eu seguir.
Beleza, o caminho perfeito, ideal, que você com certeza absoluta vai conseguir chegar até mim, é entrar no meu Instagram. Então você vai botar lá no seu Instagram, @ianbering, I-A-N, B-E-H-R-I-N-G, Ian Beren, tudo junto. E quando você entrar no meu perfil, você vai lá no link da biografia. Existem pessoas que não sabem ainda o que é o link da bio. O link da biografia é o site que está ali escrito. É, ao invés de ser aquela hashtag que você consegue clicar também, é o sitezinho. Então tem lá no link da minha biografia, tem um site que na verdade eu utilizo como uma fonte de estrutura de várias outras páginas, mas ali você consegue acessar o YouTube, consegue acessar a página onde tem várias aulas e você consegue acessar principalmente o meu WhatsApp. Tem lá um botão escrito WhatsApp, direct com o professor Ian, e tem um símbolo do WhatsApp, então é inconfundível. Você clica ali, inclusive já tem uma mensagem pronta, basta você clicar em enviar. Eu já sei da onde você veio, já sei quem é que possivelmente você tá buscando entender mais sobre essas aulas, e eu já vou conseguir conversar com você de uma forma muito mais clara, muito mais preparada, certo? E ali o que que acontece? Eu organizo isso em grupos no meu WhatsApp, tá? Então eu tenho minha página onde meus grupos, onde eu consigo botar você para que você possa participar das aulas online e para que você possa participar também de outros tipos de aula que eu sempre estou promovendo pelo WhatsApp. Então, caso você realmente queira entrar em contato comigo, vai no meu Instagram, entra no link da biografia e clica em falar diretamente com o professor Ian Behring ou direct com o professor Ian Behring. Clica no botãozinho do WhatsApp que você vai conseguir falar comigo diretamente, eu vou te atender da melhor maneira.
Ian Behring, a gente sabe que o teu conteúdo e da tua família ele é vasto, ele é gigante, ele é impressionante. Como é que você prepara esse conteúdo para conseguir separá-lo e colocá-lo em prática? Vai pensando o dia a dia, vai pensando a semana. Dá uma ideia para a gente como é que isso é feito, porque quando a gente fala em família Behring, quando a gente fala no teu avô, no teu pai, agora em ti, a gente sabe que vem sempre coisa boa por aí.
Que bom, Sérgio. É muito bom ser lembrado como alguém que faz coisas boas, né, cara? Eu fico muito feliz. E eu não sei como meu pai e meu avô fazem hoje em dia. Eles têm os sistemas de ensino deles que são sensacionais. O sistema que eu utilizo aqui é um sistema de criação de jogos. Eu ensino o básico e a defesa pessoal toda englobada de uma certa forma, onde eu. Para tentar deixar o mais claro possível e contar o segredo da gente aqui pro pessoal rapidamente, eu pego um ano. Indivíduo, ele como já está dividido de forma natural, os meses. E eu estipulo cada mês o que a gente vai ver dentro de uma ordem progressiva, de uma ordem cronológica ideal, que faça sentido, não na minha cabeça, porque na minha cabeça eu posso ver qualquer posição de qualquer lugar que vai fazer sentido. Eu já sei isso aqui, eu já domino isso aqui. Mas para o meu aluno faixa branca que não conhece nada, então eu faço esse planejamento para o cara que não sabe nada. Tanto que eu só tenho aulas para iniciantes na minha escola. Ah, mas não treina graduado? Sim, treina graduado. E os graduados também veem coisas de iniciantes, coisas básicas sempre, porque pô, o básico nunca vai deixar de ser fundamental no jiu-jitsu. É claro que a gente vê uma coisa mais avançada ou outra também numa aula de graduados, mas é sempre privilegiando mais, prestigiando mais, dando preferência ao cara que está iniciando. Então eu divido o ano em 12 meses, eu não, né? Já foi dividido, mas eu pego esses 12 meses e começo cada semana do mês, eu faço um trabalho diferenciado dentro daquela situação básica, seja montada, costas, guarda, meia guarda, criação de jogos, defesa pessoal, posições estrategicamente mais avançadas, seja cartas na manga. Então, cada mês do ano a gente tem uma situação que cronologicamente ali, organizadamente, faz sentido na cabeça do menos graduado que está chegando para treinar. Então, é assim que eu organizo aqui todo o conhecimento que é transmitido. E acaba ficando muito mais fácil, cara. Não só para mim, mas para todos os alunos também. E a evolução é algo que avança muito mais rápido.
Ian, eu queria saber de você, que é um cara totalmente espiritualizado e, mais do que nunca, a gente está buscando um autocontrole nesses momentos tão difíceis, da pandemia, né? Então, o autocontrole é fundamental. E você é um cara que pode agora passar, para as pessoas uma dica, uma orientação para como controlar o emocional, hein, Ian?
Sérgio, essa pergunta aí é braba, é difícil mesmo. Porra, é complicado, cara. Controlar o emocional, eu vou te falar, eu não vejo possibilidade de controlar o emocional, não. Eu acho que o emocional, eu aprendi isso e venho vendo cada vez mais que o emocional é incontrolável. Ou seja, a gente não tem como ter controle do sentimento. Então, se eu fico triste, eu fico triste. Se eu fico puto, eu fico puto. Se eu fico com raiva, se eu fico feliz, eu fico. Eu não consigo conter os meus sentimentos. O que eu consigo controlar é o meu comportamento. Então, através de um controle comportamental, utilizando o quê, por exemplo? Utilizando a razão, cara. A gente tem que utilizar a razão nesse momento. Tem gente que medita, tem gente que come, tem gente que vê vídeo, joga videogame, tem gente que faz uso de outras coisas. E, cara, sabe, a gente não tá aqui para julgar. O que que eu faço? Eu trabalho, estudo, trabalho, estudo, fico com a família, vejo um filme, cansei, enchi o saco, vou na varanda, olho o céu, sabe? Eu faço as coisas de uma forma que seja uma vida leve e o controle emocional, claro que muitas vezes eu quero sair, eu fico com raiva de alguma coisa, eu quero quebrar alguma coisa, eu quero bater alguma coisa. A gente treina jiu-jitsu, a gente pratica arte marcial, porque a gente quer realmente botar para fora os nossos demônios, os nossos bichos, certo? Muita gente treina para ter um autocontrole. Então, quando a gente não treina, a gente tem que continuar com esse autocontrole, mesmo sem botar para fora ali os demônios. Então, a gente tem que ter autocontrole. Eu acho que o autocontrole não é emocional, e sim físico. A gente controla o que a gente vai fazer. Isso aí eu acho que é o principal. A espiritualidade, ela ajuda muito. A razão, ela ajuda muito demais mesmo, porque você pensa, cara, tô com raiva, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas calma aí, qual é o resultado que isso aí vai dar? Mas o que que isso vai me gerar de positividade? O que que isso vai me gerar de negatividade? O que que eu ganho com isso? E aí tu começa a ponderar as coisas, tu já não fez, tu já parou, tu já pensou melhor, já aprendeu alguma coisa, já tirou alguma conclusão, já tirou alguma lição com aquela situação ali, e isso aí a gente vai crescendo. Acho que tem muito segredo, não. O segredo está dentro de cada um de nós, na cabeça de cada um de nós, porque tem gente que fala, ah, meu coração que manda. Não, o seu coração bate. O seu coração não manda, tá? O seu coração, ele bate. O seu coração, ele bombeia sangue. O que manda é a cabeça. Então, ah, meu coração fala mais alto. Não, a tua cabeça não está sendo usada para a razão, e sim para seguir o sentimento. E aí você tem a impulsividade, aí você faz cagada, é normal.
Ian, eu sempre faço uma pergunta para vocês, né? Para ti, qual foi o melhor atleta do jiu-jitsu que fez, digamos assim, eu sei que tem vários, mas se você tivesse que colocar um que fez a melhor transição do jiu-jitsu para o MMA, tem algum que vem assim à tua cabeça?
Ah, o Charles do Bronx é um cara muito habilidoso de jiu-jitsu, tem um jiu-jitsu muito técnico, com muito condicionamento técnico mesmo, e tem uma habilidade em pé também muito boa, conseguiu adaptar muito bem. O Rodolfo Vieira é um cara que eu fico olhando para ele, aquele bicho ali é uma máquina, né, cara? Imagina entrar na frente dele, Deus do livro, tá louco, tô fora em geral. É um monstro mesmo, realmente fantástico, um cara com habilidade fora do normal e treinamento fora do normal, né? Porque não adianta nada ser habilidoso e não ser disciplinado para treinar. Então ele realmente é um cara fantástico é um cara que eu admiro muito com relação a isso. Então o Charles do Bronx e o Rodolfo Vieira. O Demian Maia, eu sou fã também do cara. O Jacaré, eu também sou fã. O Roger, a Gracie, eu também sou fã. A galera, os primos todos, né? Meu primo Kio, o Robson, a galera toda, a Gracie aí, eu sou fã da galera toda, mas realmente de lutadores assim que eu vejo que fizeram uma boa transição são esses dois caras.
Bom, eu queria voltar a falar, Oiã, as pessoas estão aí confinadas, né? Pelo menos a maioria delas, algumas seguindo esse teu caminho aí que é maravilhoso, essas aulas da tua escola, enfim, quem pode se mexer, que se mexa. E dicas para alimentação, porque a gente espera que tudo isso aí acabe uma hora, né? Uma hora tudo vai acabar e vai ter muita gente que vai voltar fora de forma, né? O que que você daria de dica aí de alguma alimentação? Eu sei que aí seria muito mais uma nutricionista, mas você é um atleta. Para ti, como é que você tem te regrado com essa situação?
Bom, Sérgio, o que a gente faz aqui. Eu tenho uma nutricionista em casa, né? Graças a Deus, porque, olha, vou ser sincero, não só para você, mas todo mundo que está ouvindo aí, Não sou hipócrita, não. Eu como muita, muita bobagem, sabe? Se der mole, porra, minha alimentação ela fica desregrada muito fácil. Adoro pizza, adoro massa. Rapaz, eu gosto muito de comer. Cara, eu gosto muito de comer. E ainda bem que tem aqui minha esposa, Maris, ela é nutricionista, então ela controla um pouco mais. A gente come bastante, de forma bastante equilibrada, come bastante ovo, carne, frutas, bastante fruta, tem sempre uma salada. Então, eu acho que, não sei, cara, da questão da nutrição, eu não sou o cara mais disciplinado para poder recomendar e dar orientações. Sinceramente, não sou o cara, não, mas, cara, comam bem e tentem fazer algum exercício físico, mas principalmente mental, sacou? Eu acho que principalmente a gente tem que estar focado em desenferrujar a cabeça, cara. Eu sou a favor disso, porque o corpo, a gente volta a treinar e, sabe, o corpo volta, nem que demore 3, 6 meses, o corpo volta à forma. Agora, se tu perde a cabeça, se tu perde a linha de orientação, tu vai pro saco. Então, acho que a cabeça é o principal aí a manter disciplinado. Pode comer uma besteirinha ou outra, dependendo da sua forma física, dependendo se tu é diabético ou não, se tu tem alguma intolerância ou não. E aí você vai ter tem que ter, é o que eu falei na outra resposta, né? Tem que ter razão, você tem que usar a razão. Ah, vou comer um biscoito. Ah, beleza, vou comer um biscoito. E eu vou ganhar peso com isso. Sim, vou ganhar peso com isso. Vou perder condicionamento. Sim, vou perder condicionamento. Tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, então beleza. Então tu tomou a decisão. Eu acho que para depois não ficar falando, ah, mas foi por causa da quarentena. Ah, mas é que minha mulher isso. Ah, mas é que meu marido aquilo. Ah, mas é por causa das crianças. Eu acho que isso aí é o pior do ser humano. Eu vou fazer isso? Vou. Por quê? Porque eu quero, sim. E depois o resultado vai ser uma bosta. E daí? E daí tudo bem, depois eu lido com isso. Aí tudo bem, você está assumindo o risco e a responsabilidade pelos seus próprios atos. Acho que aí está o diferencial da parada.
E o Ian, competidor, tem momentos marcantes na tua carreira?
Sérgio, o Ian competidor, eu quando lutava, né? Eu, quando lutava não, porque a gente que dá aula de jiu-jitsu, a gente luta todo dia, né? Mas assim, quando eu ia competir, os momentos mais marcantes era quando eu levava os meus alunos, crianças, jovens, adolescentes para competir, e a galera saía feliz da vida ou saía triste pra caramba e queria treinar mais. E isso aí foi muito marcante, assim, o que a gente consegue fazer na vida das outras pessoas, né? Porque eu, como competidor, eu cheguei a lutar bastante com campeonato, nunca lutei nenhum campeonato, assim, de ponta, um mundial. Mas, cara, nunca nem me preparei para isso, nunca tive vontade, nunca tive incentivo, assim, próprio. Como eu te falei ali, a gente tem que tomar as decisões que realmente a gente assuma a responsabilidade. Então eu assumo a responsabilidade de nunca ter lutado um campeonato grande. Eu nunca quis, sinceramente. Também para mim a competição ela sempre foi mais para realmente ir lá e testar e conhecer gente e compartilhar o trabalho e crescer como pessoa mesmo, crescer como competidor, como professor de jiu-jitsu, porque é igual você ser um cozinheiro, né, um chefe de cozinha, e não experimentar a tua comida e não saber quanto de tempero tem, mas saber exatamente a medida que você tem que botar. Pô, eu sei exatamente a medida para dar um armlock. Agora vai lá na prática, na realidade, com regras, obviamente, mas pô, vai lá, bota a cara para ver como é que é realmente. Então isso aí eu acho que era mais nessa linha de raciocínio. A competição ela nunca foi um prazer meu, nunca foi um Nunca gostei, ah, vou competir porque eu adoro, não. Eu sempre ia, mas para realmente me testar, ver, botar condicionamento, ter uma meta, né? Ter um objetivo. E realmente, há momentos marcantes aí no Sul, por exemplo, quando eu fui competir a Copa Prime lá em Caxias, caramba, chovendo pra caramba, chovendo, acho que estava chovendo granizo naquela época, fazia um barulho no telhado do ginásio. Porra, e eu fui me inscrevi no absoluto, perdi a categoria, aí me inscrevi no absoluto, porra, eu fui um dos últimos caras a lutar no absoluto. E aí fui lutar o absoluto, consegui uma vitória lá, era eu e um outro cara e consegui ganhar. Então realmente foi marcante, foi sensacional. Não pela luta em si, a vitória, acabei machucando o pé do cara, foi até meio triste, mas Porra, por toda a superação de ter ficado o dia inteiro, chuva, e o mais interessante, o mais incrível foi voltar de Caxias depois com toda aquela chuva, pegando uma estrada que eu não conhecia, toda escura. Deus o livre, cara, um medo, uma sensação assim, a superação não foi a luta, a superação foi todo o contexto ali. E como esse, existiram vários outros campeonatos, que sempre o campeonato nunca é só o campeonato, né? É toda a preparação, é o dia, a ida, a volta. Então, cara, todos os campeonatos têm a sua história, então não vou me alongar para não ficar com o pessoal achando, porra, caraca, vou ouvir um monte de história, não. Essa história aí foi a que eu me lembrei agora, e uma das que eu mais tremi na base para voltar para casa foi essa, sinistra, sinistra mesmo.
Então tá legal. E a Beren, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui na Bandeirantes. Sucesso total. Aliás, mais sucesso do que você já tem. Você é um cara acima da média. Valeu mesmo, meu irmão. Aquele abraço.
Sucesso para nós, Sergião. Obrigado, pessoal da Bandeirante. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes. Acredito que nesse momento de pandemia, paciência, reconhece o que que você está fazendo, quais são as coisas boas, positivas que vão acontecer com aquilo que você está fazendo. Estude, se você gosta de jiu-jitsu, estuda jiu-jitsu. Se você gosta de jiu-jitsu e mais outras coisas, estude tudo isso. Busque no YouTube. YouTube é um dos melhores canais de ferramenta para estudo. Busque cursos online, pesquise, estude. Não deixe a tua cabeça enferrujar, porque eu acho que essa esse é o segredo da parada. Não deixa a cabeça enferrujar. O corpo a gente trata depois, quando voltar, a gente vai, bota tudo engrenando novamente. A cabeça, se sair do prumo, fica ruim. Beleza, galera? Um forte abraço daqui do Rio de Janeiro. Desejo sucesso a todos aí também. Pere Jiu-Jitsu. Os...
Então tá legal, grande abraço para você, Ian Beren, muito sucesso aí pelo Rio de Janeiro. E quem quiser ouviu aí, pode curtir essas aulas deste craque Ian Beren, uma família de muita tradição no jiu-jitsu. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Tivemos na produção Henrique Leti, Tiger Junkie, nas gravações o gigante Vini Barassi, gigante pela própria natureza, na mesa de áudio, o Mário Almeida. Está chegando aí o Mundo dos Esportes com César Cidade Dias. Uma boa Páscoa a todos.